fala. Mas como no caso de quase todos os companheiros, eu acho que não sei tudo a respeito dele. É por isso que eu quero saber como vai você, Gilson Ricardo.
Como vai você,
Gilson Ricardo?
Boa tarde, eu família Tupi. Mais uma vez, um abraço para você, Cidinha. Que bom estar aqui ao seu lado, que emoção. Uma das maiores comunicadoras de todos os tempos do nosso rádio. Estou aqui pronto, preparado para ser bombardeado.
Gilson, faz 73 anos no próximo dia 4?
4 de outubro. Agora está chegando.
48 anos de carreira.
É.
Viu coisa que até Deus duvida, né, Gilson?
Muita coisa, Cidinha. Fiz
de
tanta...
tudo que você tudo. Viu, qual foi o mais extraordinário que você viu no futebol?
No futebol foi aquela grande conquista da Copa do Mundo nos Estados Unidos, que aquela nossa parreira lá com o Zagallo, vocês vão ter que me engolir, que deu aquela frase que até hoje repercute aí com o nosso querido Zagallo, aquela conquista maravilhosa do Brasil, né? Foi espetacular, o Brasil jogou muito, uma grande emoção naquilo ali.
Não, mas não quero isso, não.
Não?
Essa emoção de ter visto o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, não. Eu quero o mais extraordinário que só você viu.
Só eu vi.
É.
E o mais extraordinário?
É.
Caramba.
Com esses meninos da bola, deve ter visto coisa que até Deus duvida, né?
É, eu já vi muita coisa, né, Cidinha? Fiz muito tempo de vestiário, hoje a gente não pode mais entrar no vestiário, tá proibido.
Eu entrei também, você sabe, né?
Naquela época, né? Era bom, né?
Era bom.
Legal, ambiente
era
legal.
Era bom, pegava os negros tudo pelado.
É, isso aí, isso aí pra quem gosta de ver era fácil, não era meu caso, não gostava de ver homem pelado. Mas eu entrevistava os caras pelados na banheira, tomando banho, aquele negócio.
É, eu fiz
e
isso.
E já vi muita coisa engraçada, muita cena. Por exemplo, eu já vi jogador sair na briga com o outro, mas depois ficar tudo bem. Eu já vi jogador falar um monte de coisa e na hora pipocar, enfim. Já vi de tudo nos vestiários.
Qual é o jogador que você acha mais sincero de todos aqueles que você conheceu?
Zico.
O Zico
é um cara espetacular, um
e
ser
o mais
humano,
peladeiro.
Fantástico, cara, muito sensacional. Atende todo mundo com o maior carinho, como é o Roberto Dinamite também,
Roberto
que participa
Dinamite.
Aos domingos aqui com a gente no Bola em Jogo.
É
ídolo, ídolo é ídolo, Cidinha. Ídolo é ídolo. Então...
O Gilson apresenta o programa Bola em Jogo.
Isso,
todo domingo. Do meio-dia às 3 da tarde.
Isso.
Está
isso.
Todo dia aqui com o Antônio Carlos.
Antônio Carlos, de manhã cedinho com ele. Acorda Brasil para escutar o show do Antônio Carlos, está no ar. Eu acordo junto com ele.
Vem cá, e o boleiro, aquele que não fala coisa com coisa, que é bom.
Ah, tem muito, né?
Mas você não quer falar, você não quer entregar
Não, não tenho problema, não. Eu, por exemplo, uma vez teve aquele goleiro Birajara, lembra dele? Que é grandão, que foi eleito no Chacrinha, o mulato mais bonito do Brasil e tal.
O que tem?
Ele, uma vez, ele chegou no Botafogo, eu cobri o Botafogo lá em Marechal Hermes na época. E ele tinha um M Pelaf, ele chegou com o cachorrinho no colo e só de sunga. O treino começou 3:30, ele chegou às 4 da tarde. E aí o presidente na época era o Charles Boré e o vice era o Rogério Correia. O Charles Boré falou, ó, olha a hora que ele tá chegando, de sunga veio da praia. 40% do salário, pode multar ele agora. Aí quando eu falei, presidente, posso falar isso no programa de noite? Eu trabalhava naquela nossa outra emissora lá, né? Falei. Aí no dia seguinte ele veio me interpelar, o Birajara. Quem é você para falar que vai me multar em 40%? Aonde você ouviu isso? Eu falei, você tá vendo aquele cara de cabeça branca lá? Não sei se tu conhece ele. O nome dele é Charles Boré, é o presidente do Botafogo. Ao lado dele, você está vendo aquele outro meio gordinho? Aquele é o vice-presidente de futebol do Botafogo. O nome dele é Rogério Correia. Vai lá e cobra deles. Quem chegou de sunga aqui, de MP Láfia, atrasado, vindo da praia, foi você, não fui eu. Eu estava aqui cobrindo o clube, cobrindo o Botafogo no meu trabalho. Agora você que cobre dele lá para não tirar seus 40, ou botar mais 40, isso é problema teu, não é meu. E aí ele me ameaçou, na época. Ele falou, ah, tá bom, tu vai ver só. Aí os caras viram lá, o Gil, naquela época eu me dava com todo mundo do Botafogo, o time todo. Aí os caras vieram, pô, que eu falei, Birajara, fica tranquilo, isso não bate em ninguém, cara, fica tranquilo. E eu esperei, e na época tinha um operador na outra emissora, que era o Américo, vambora, Gil, deixa isso pra lá. Eu falei, pô, quem disse que vai me dar porrada, eu vou correr? Vou ficar aqui, pô. Aí ele veio em minha direção, e eu aí me preparei pra, pô, o cara grandão daquele, o baixinho, sacanagem batendo um anão, mas tô pronto pra briga. Aí ele passou direto, e o Russão, na época que era o chefe da Folgada, veio e falou, Russão, fica tranquilo, qualquer parada eu tô aqui contigo. Quando ele falou isso, eu falei, pô, agora eu tô bem servido. Aconteceu nada, ficou por
pipocou.
Isso.
Pipocou.
Legal. Mas você não pode vacilar, se você dá uma bobeada, Aí o cara amanhã fala, pô, tem que chegar e chegar junto. Vacilou, vacilou.
Vem cá, Gilson.
Sim, amor.
A Copa do Mundo de 94, é essa?
Essa foi espetacular, né?
É. Foi a primeira?
A grande Copa. Não, fiz cinco.
Fez cinco já. Aqui está todo mundo, um negócio rodado, né? Todo mundo rodou, tudo quanto é Copa do Mundo, até eu que
até me apresento. Você já foi a Copa do Mundo,
eu já
então.
Fui,
mas não é uma delícia?
É uma delícia. Principalmente quando ganha, né?
Quando ganha.
Agora, não é disso que eu quero falar com você, não.
O que você quer falar?
Eu quero falar de você, Gilson Ricardo mesmo.
Gilson Ricardo.
Que teve... o privilégio de ter a mãe, Dona Belinha, como referência na tua vida.
Faz comigo não, Cidinha, pelo amor de Deus.
Qual é o ensinamento dela que você não consegue esquecer, Gilson?
A minha mãe foi, será sempre, o maior amor da minha vida. A minha mãe, para você ter uma ideia, ela fazia tudo o que podia e o que não podia para me agradar, para me tratar bem. Enfim, eu era um filho para ela, como meu irmão Gilmar também. A gente era muito bem tratado por ela. Ela deu todo o carinho para a gente. Infelizmente, meu pai morreu cedo, 47 anos, infartou, porque gostava dessa porcaria, desse tal de cigarro. Fumava. E a gente falava, ele não ouvia, como geralmente as pessoas não ouvem. E meu irmão na época tinha 8 anos, de 7 para 8 anos, novinho, ficou eu, minha mãe e meu irmão. A falta que minha mãe faz para mim, eu sei que um dia eu vou chegar lá, já vou fazer 73 anos, já está tudo já encaminhado, e quero encontrar minha mãe, beijar, abraçar, matar essa saudade, porque Cidinha, eu já tive muitas dores na vida, a vida é difícil para todo mundo, tanto para o rico como para o pobre, não importa a área que ele mora, que ele não mora, enfim. Mas a maior dor que eu senti na minha vida, eu estava na outra emissora fazendo programa
outra
lá.
Outra emissora era a Globo?
Era
a
Globo, Panorama Esportivo. E minha mãe morreu por volta das 10h20 da noite. E meu irmão me ligou e falou, Gilson, a mãe foi embora. E você não tem ideia, noção do desespero que eu fiquei. E quando eu cheguei, que eu vi minha mãe deitada naquele caixão. Vi o grande amor da minha vida. Terminou tudo ali, Cidinha. Mas eu sei que ela está me protegendo, me amando, como sempre. Dia 30 agora ela faria aniversário. Mas ela continua viva no meu coração. Meu grande amor, minha vida.
Ô Gilson, minha você mãe. É um homem de muitos sofrimentos, né?
É.
Por exemplo, você perdeu sua mulher Marlene.
Foi, morreu de câncer. Era minha ex-mulher, porque a gente estava separado.
E foi aí... ela que te separou dos teus filhos?
Foi. 28 anos.
Você ficou sem ver seu filho 20
anos? 28
anos,
Leonardo e Fabiana, que são meus filhos.
Ela não deixava você
não
ver
deixava,
seus
eu fui à justiça com o juiz, com advogado, com oficial de justiça. Eu fui no prédio que eu morava lá em Petrópolis, no Stefan Zweig. E eu saí de casa, deixei lá o apartamento para as crianças, deixei tudo para lá, nada daquilo me interessava. Me interessava os meus filhos. E fui 3 vezes, Cidinha, pegar meus filhos para sair. E ela não deixou eles descerem para sair comigo. Aí eu falei, vai te chamar um oficial de justiça. Para quê? Vai chegar aqui, vai criar problema, vai ser pior ainda. Deixa o tempo passar. Hoje, Cidinha... sou colado com meu filho. Ele já veio aqui na rádio, as pessoas falam assim, pô, esse é teu filho. Ele é igualzinho a mim, maneira de falar, maneira de gesticular, que é o Leonardo, que é um
você
filhão.
Você ficou 22 anos, quantos anos sem ver seu filho?
Ah, meu filho hoje, pra te falar a verdade, negócio de idade, eu sou meio complicado, eu sou meio desligado nisso, mas meu filho deve ter uns 30 anos. Fabiana também, que tá lá em Petrópolis, no bairro Valparaíso, também é muito legal comigo e tenho...
E hoje você é casado com a Marisa?
É Marisa e tenho...
Quanto tempo faz?
Eu sou casado com a Marisa, é outra coisa difícil de eu falar, mas deve ser uns 14, 15 anos, não sei bem, isso, desse negócio de data eu sou horrível. A minha mãezinha falava, ó, liga pro Ricardo Campelo que é aniversário dele hoje, liga pra Cidinha que é aniversário dela hoje. Eu não tinha, minha mãe tinha uma memória maravilhosa. E eu tenho uma outra filha agora, que é a Mônica, que é a filha da Marisa, que se fosse minha filha seria perfeita, porque ela é incrivelmente legal comigo, me adora, faz tudo por mim. Nos momentos difíceis que eu passei, ela esteve sempre do meu lado também. Deus ajuda a gente sempre. Deus é o Todo-Poderoso.
De maneira surpreendente.
Ele é maravilhoso.
Ô, Deus, Gilson, é. Você estava no desemprego total quando nasceu sua filha, né? Ou seja,
minha mulher estava
matando cachorro a grito.
Estava. No caso da Marlene, né, que foi quando eu morava com ela, ela, coitada, conseguiu um emprego na Rua Tereza e ela estava já de 8 meses e eu estava desempregado. Eu comecei a pegar chuchu no mato, taioba. Eu morava no Alto da Serra, lá em Petrópolis, eu sou petropolitano, amo
minha cidade. Você entrava no mato para pegar comida?
Entrava no mato para pegar chuchu, pegar limão, galego, pegar... taioba, essas coisas que dava lá dentro do mato que as pessoas não pegavam
na
época.
E ela e você catavam coisas e até
pão com
água,
ovo,
né?
Pão com ovo, carregava balde d'água, porque passamos a Marlene, justamente a própria Marlene, que na época...
Era sua mulher.
E aí aconteceu um milagre que só lá em cima Deus pode explicar. Toca o telefone na rádio difusora de Petrópolis.
Mas você aí apresentava futebol de botão?
É, fazia futebol de botão na
era época. Locutor de futebol de botão.
Eu e meu primo Eloir, a gente jogava botão.
Você imagina.
E eu narrava jogo.
Que coisa de maluco. Coisa ele de apresentava maluco. Isso e alguém viu você apresentando.
Meu vizinho, seu Mário, que já faleceu, ele era cabeleireiro e a esposa dele, Dona Maria. E teve um concurso na difusora de Petrópolis para locutor de futebol. E ele foi lá e me escreveu. Não me falou nada. Chegou e falou com a minha mãe depois. Dona Belinha, olha só. Tem um concurso lá na rádio para locutor de futebol. Eu escrevi o Gilson, que eu fico escutando ele na futebol aqui com o primo dele. Né? Meu primo era comentarista, eu narrava. E é coisa de maluco, mas é verdade. E ele me inscreveu nesse concurso. Quando eu cheguei lá, tinham 100 pessoas para participar do concurso. Na Rádio Difusora de Petrópolis, na Praça Dom Pedro. E aí eu fui passando no concurso, fui passando, ficaram 10. Aí tinha que narrar um jogo pela cabeça. Assim. Você imaginar um jogo, lá vai o Flamengo e narrava o jogo. Lá vai o Vasco e narrava o jogo. E aí quando eles foram anunciar, dentre os 10, o primeiro colocado, Deus
você
me ajudou,
ganhou.
Fui eu o vencedor.
E daí, como é que você chegou na Rádio Globo?
Aí eu cheguei na Rádio Globo, comecei a narrar jogo lá, futebol, na época era futebol de salão, agora é futsal. E a difusora na época fazia o campeonato da cidade, que era fraco, e fazia muito futebol de salão na época, né? Hoje futsal, como eu tô falando. E aí, o Valdir Amaral, ele era apaixonado por rádio, ele ouvia tudo, botava rádio, ouvia rádio em tudo que era lugar. Eu vi eu narrando o jogo lá em Petrópolis, no ginásio do Coronel Veiga. Tinha um clube lá que era Adeptos do Vasco da Gama.
Adeptos do Vasco? Não era o Vasco da Gama.
Não.
Eram os adeptos do Vasco da Gama.
Os caras que amavam o Vasco montaram um time de futebol de salão.
Você acredita?
E aí contra um time da fábrica de café Dinamo, que hoje também não tem mais essa fábrica. E o Valdir Amaral ouviu aqui no Rio, narrando.
E o Valdir Amaral também ouvindo esse tipo de disputa.
Você viu que é a vida. Essa é a vida.
E daí ele te ligou.
Aí me liga. Aí o rapaz que atendia telefone na difusora, o Ronaldo, Ronaldinho deve estar me ouvindo agora, que ele está vivo aí. Um abraço, Ronaldo. Obrigado, querido. Ele atendeu o telefone e falou, Gilson, para você é o Valdir Amaral. Falei, porra,
tá Valdir Amaral,
tá de sacanagem, pô. Eu pego o telefone e falei, pô, quem é o babaca que está aí fazendo com o Valdir Amaral? Aí ele, é você, o Gilson? É o Valdir Amaral, não é trote, não sou eu mesmo, Valdir Amaral. Escutei você ontem narrando o jogo. Eu gostei muito. E eu queria que... Você conhece a Rádio Globo? Eu falei, não, Valdir, não conheço. Não. Você sabe andar no Rio? Eu falei, muito pouco. Então, vou te explicar. Ele me explicou tudo como é que chegava. O porteiro era o Miguel. Lembra do Miguel, Maurício? Não, o porteiro da Rádio Globo. Você vai chegar aqui, vai procurar o Miguel. Às 10 horas eu quero você na minha sala. Quando eu cheguei lá, dei de cara com o Valdir Amaral. E aí, pergunta? Coração dispara, arritmia. Pô, vai tudo? Ele senta aí, começamos a conversar. Ele falou, olha... Vou fazer um negócio com você. Gostei muito da sua transmissão. Acho que você tem velocidade. Narrando futebol de salão é mais difícil ainda. Você vai ficar aqui de 3 meses de experiência. Se você for aquilo que a gente espera, você fica na Rádio Globo. Se não for, eu vou dizer para você a verdade. Não, tudo bem, Valdir. E aí o dono da Rádio Difusora de Petrópolis, que é tio do nosso saudoso Luiz de França, tá aí o Rafinha, filho do França, vivo, que tem essa história toda para contar também a meu respeito. Aí o Carneiro Mota, uma pessoa maravilhosa, falou, não, você está liberado, tranquilo, se precisar de ajuda, conta com a gente. E aí, com um mês e meio de Rádio Globo, o Valdir Amaral, eu chego na, o Valdir Amaral falou para eu entrar na sala dele que ele quer falar contigo. Você está 3 meses de experiência, não tem nem 3 meses ainda, tem um mês e meio. O cara te chama na sala dele.
É rua na sala.
Porra, não deu certo.
Não
fui
deu certo.
Fui pro vinagre. Aí ele, tudo bem, Jus? Falei, tudo bem, seu Valdir. Não, para com esse negócio de seu Valdir. Valdir. Tá bem, Valdir, desculpa. Aí ele falou, então, olha só. Vou te dar uma notícia. Eu falei, é, tá bem, Valdir, pode falar, seja o que for. Você acaba de ser contratado pela Rádio Globo. Pô, Cidinho, minha mulher é grávida. Eu passando dificuldade pra caramba.
Passando fome.
De repente, Deus me dá esse presente. O Valdir Amaral levando para a Rádio Globo, onde eu fiquei 35 anos. E na semana que ele faleceu, ele morreu numa sexta-feira no cateterismo, infelizmente. Naquela semana almoçou eu, ele e o Charles Boré, que ele gostava muito de Charles Boré. E na conversa lá, bebendo, batendo papo, ele vira e fala assim, você sabe que eu só tenho filha mulher, né, Boré? Aí eu falei assim, meu sonho era ter um filho homem. Você sabia que se eu tivesse um filho homem, eu queria ter um filho? Como diz o São Ricardo? Porra, ele acabou comigo, Cidinho. Você vê como é que a vida é. Por isso que a gente não pode desistir nunca da vida. A vida é maravilhosa.
É isso.
Cada um tem seu tempo aqui, Cidinho, na vida.
É.
O meu tá acabando mais.
Não, é, para com isso.
Pô,
isola,
tô com 73, isola. Tô com o voz do táxi do ali no bolso já aqui prontinho para detonar.
Ô Gilson, meu amor, eu queria falar mais com você.
Não, que isso.
Mas você sabe, aqui tem regulamento.
Lógico.
Aqui não é um programa qualquer, não.
Eu
isso
sei.
Tem regulamento.
Aí agora você fez ter uma arritmia, lágrima rolando, Gilson chorando.
Eu queria.
Um velhinho chorão de 73 anos.
É. Ô Gilson, um beijo enorme pra você.
Obrigado pelo
que
carinho.
Você continue essa pessoa maravilhosa que
obrigado,
você é.
Obrigado.
Que você seja muito feliz.
Muito obrigado,
ô,
tá?
Igor, por favor, as flores para o nosso...
As flores do jardim da nossa casa, eram todas de saudades de você.
Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino. Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada.